Boa tarde, bem-vindos ao segundo Conversas Marginais. Ontem tivemos aqui cinco faces da mesma moeda, hoje vamos ter apenas duas. É mais barato. Estamos no Jardim Marginal, aqui entre a Alameda, aqui de 5 de Outubro, onde decorre o Marginais Fest no Jardim. Desde já também dar os parabéns à Câmara Municipal por esta iniciativa, que está a decorrer muito bem. E que já tem sido falada, e isso é sempre bom, que é a melhor publicidade que se pode ter é o boca a boca. Eu sou Nuno Cerqueira, sou jornalista da Rádio Alto Minho e hoje vamos falar aqui de arte e cultura sustentável. Para tal, os convidados de hoje são duas figuras da cultura, nomeadamente Ricardo Simões, do Centro Dramático Coimbra, de Viana, peço desculpa, já agradeço a presença, e João Gigante, artista. Músico, professor, fotógrafo, pelo menos foi assim que me foi dito pelas redes sociais. E eu vou começar por aqui também a apresentar um bocadinho quem é o Gigante, que é tão grande como eu, não é? Pelo menos. Nascido e criado em Viana do Castelo, na pequena localidade de Perre, é Perre que se diz, não é? Que já me bateram na cabeça, que eu digo Perre, mas é Perre, não é? João Gigante cresceu a ouvir os outros, inspira-se em Viana para criar os seus trabalhos, Fol. É um deles, e o outro também apresentado numa exposição, Voltei a Ser Outro Dia, é outro trabalho, que são exemplos disso mesmo. Estudou na Faculdade de Belas Artes no Porto, mas decidiu voltar a pegar na concertina e criar narrativas. Quanto à inspiração para o seu trabalho, João responde, isto numa entrevista, a um conjunto de ligações sociais, históricas e culturais ao meu lugar de origem e ao meu cotidiano. Confirmo todos os dias que a minha avó foi tão importante como Duchamp ou John Cage, isto para contar as suas histórias, cada um no seu lugar. O interessante é quando misturamos tudo isto e o resultado é uma mescla de emoções e de reações. E eu começo também por perguntar aqui ao João o que é que tem andado a fazer nos últimos tempos.
Boa tarde a todos e obrigado pelo convite à Câmara Municipal e também pela partilha pública de conteúdos como este, estando aqui bem acompanhado com o Ricardo. Eu estou a fazer muitas coisas, como é
Sim,
costume.
pelo que se vê.
Sim, eu leciono na ESE, na área da imagem, dos audiovisuais. Depois tenho também um trabalho com a música, que é o projeto Fol, com uma concertina do Alto Minho. Depois trabalho também na área da fotografia, onde tenho colaboração diretamente aqui com a Ao Norte, com o Cine Clube de Viana. E portanto estou entre Viana e muitas vezes entre Melgaço e outros lugares onde vou fotografando, tocando. Portanto, faz parte. É isso que acontece, essa viagem aqui pelo norte, acima de tudo.
E agora, passando ali, Ricardo Simões, vou fazer uma pequena apresentação. Diretor artístico do Teatro Noroeste e do Centro Dramático de Viana, agora disse bem. Desde 2015, certo? Desde 2015. Segundo o LinkedIn, eu andei hoje a ver o que é que andava a escrever nas redes sociais, fui parar ao LinkedIn, foi em 1997 que aparece como ator precisamente no Teatro Noroeste. Desde aí, passou por companhias de teatro como o Seiva Troupe, o Teatro Experimental do Porto. Foi formador da expressão dramática e foi empresário da cultura. Não sei se ainda é empresário da cultura. Já não é, empresário da cultura. Formador e senador na Fundação Maestro José Pedro. E agora não sei se é um acidente de percurso ou não. Aparece no episódio Morangos com Açúcar. Também. Uma coisa esporádica, né, que apareceu ali. Não, confesso que não esperava ver isto no currículo do Ricardo, mas. Há de tudo, não é? Numa entrevista a um órgão de comunicação social, disse a propósito do Estado da Cultura: Sempre que vou a Lisboa, tenho a sensação de ter viajado para uma outra cidade europeia. E quando regresso a Viana do Castelo, sinto que voltei a Portugal. Eu pergunto mesmo isto: ainda sente isso?
Olá, Nuno, João, as pessoas aqui, o auditório aqui presente e lá em casa também. Muito obrigado à Câmara Municipal de Viana do Castelo pelo convite. E, bom, primeiro tenho que dizer em minha defesa que todos temos um passado e de facto eu participei com muita honra numa série em alguns episódios dos Morangos
Morangos com
com Açúcar.
Eu vi, atenção. Eu
Sim.
vi.
Mas relevaria desse percurso mais a vertente teatral e foi uma lembrança, uma referência feliz à Fundação, hoje a Associação Juvenil José Pedro, onde eu comecei também como encenador em alguns trabalhos. E indo a essa tua provocação de uma citação de uma entrevista minha, sim, claro que sim, ainda sinto. Ainda ontem estive no Porto, onde estamos em cena daqui a uma hora no Teatro Carlos Alberto, e temos a sensação que estamos numa cidade europeia, pelo número de turistas, pela diversidade de turistas, pela massificação dos transportes públicos, do Uber. Também há um fenómeno de gentrificação, de uma certa descaracterização, de repente estar numa praça do Porto ou de Lisboa, ou de Madrid, ou de uma qualquer cidade europeia, é um bocadinho indistinto, não é? A paisagem é sempre a mesma. Vemos turistas, turistas, turistas e turistas. Mas, quando eu disse isso, e quando eu digo que sim, que ainda sinto isso, que depois regresso a Viana do Castelo e sinto que regressei a Portugal, é porque, de facto, ainda temos um país a várias velocidades. E não é tanto... ou não é apenas ao nível das ofertas culturais, mas é também muito ao nível das ofertas profissionais. E no meu caso pessoal, uma embirração que eu tenho de estimação com os transportes públicos. Esta semana tivemos aqui na Escola de Verão para Atores, aqui no Teatro Municipal Sá de Miranda, uma convidada, uma encenadora ucraniana que trabalha na Áustria, e ela ficou chocada porque em Viana do Castelo ela disse não haver transportes públicos. E não há.
Sim. E isso entra se calhar um bocadinho no nosso tema, não é? Da arte e cultura sustentável. Quando se fala desta, e dirigindo a ti, desta sustentabilidade da arte e da cultura, isto é uma demagogia ou há um caminho a percorrer para
sustentabilidade da cultura? Como falávamos antes de começarmos, não é? A sustentabilidade pode ser e é muitas coisas, não é? Mas há sustentabilidade da cultura no sentido económico e financeiro, desde logo, como sustentar a cultura, isto é, como financiar eventos como este. Isto é sustentável o que estamos a fazer aqui?
Sim.
Só depende de que lógica é que queremos abordar. É sustentável economicamente? Duvido. Financeiramente? De certeza que não. É sustentável porque o dinheiro público, nomeadamente da autarquia e de uma série de parceiros empresariais, contribuem para que isto seja sustentável? É. De onde a cultura é sustentável? É. A cultura é subsidiodependente? Não. Porque o dinheiro público serve para os hospitais, para as escolas, para a cultura. Quem é subsidiodependente são os bancos. São entidades privadas financiadas pela banca, ou melhor, financiada pelo Estado, que somos todos nós. Portanto, há esse problema, esse anátema de dizer a cultura não é sustentável, é muito cara. Bom, há esse lado. E depois há o discurso sobre a sustentabilidade, desde logo, ligado à ecologia. E aí há coisas novas a acontecer e muito interessantes a acontecerem, que têm a ver com as práticas de produção cultural. Vou dar um exemplo. Quantos litros de gás óleo gasta um teatro por mês em aquecimento, por exemplo? São centenas. Ou seja, e este tipo de tópicos estão a começar a entrar na reflexão dos criadores, dos artistas. Por exemplo, ir daqui ao Algarve de avião, ou ir daqui ao Algarve de comboio, ou ir daqui ao Algarve numa carrinha, qual é a forma mais sustentável, mais amiga do ambiente, de fazermos isto? Este tipo de preocupações está a entrar nas discussões entre artistas, entre projetos.
Cada vez mais atual.
Não? Há uma consciência de sustentabilidade e de ecologia global. Para dar um exemplo, não adianta nós sermos muito verdes e amigos do ambiente e bebermos, por exemplo, só por garrafas de vidro, porque o plástico é muito mau, mas depois fechamos o escritório e deixamos o PC ligado até ao dia seguinte. Este tipo de questões, não é?
Sim, são diárias. E também há aqui a questão da sustentabilidade de inspiração, não é? E aqui como entro no João. E referimos há pouco que o teu trabalho encaixa muitas vezes numa certa sustentabilidade local, não é? Procuras o equilíbrio dos teus trabalhos sem estragar a essência da cultura ou as tradições sonoplásticas, certo? Não estou a dizer aqui nenhuma barbaridade.
Sim, o interessante da abordagem destas ações sobre a sustentabilidade é que isto toca em diferentes pontos, não é? E a minha presença também aqui não tem que ver só por eu fazer um trabalho que tenha que ver com a sustentabilidade diretamente, ou seja, com o lado ecológico, mas sim com este lado da reciclagem, e a transformação daquilo que nós temos como matéria de criação, não é? E aquilo que me fez pensar muito o meu trabalho sonoro, ou musical, ou mesmo fotográfico, tem sempre muito que ver com uma viagem constante às histórias de onde faço parte, não é? Mas nunca fazendo essa viagem com aquele lado saudosista, não é? Aquele lado de passado, e agora é que eu vou ser feliz a relembrar-me do passado. E não tem que ver com isso, tem que ver com ter um dispositivo quase espelhado de como é que eu posso criar a partir de ações que são memórias, não é? E como é que a memória pode ser um mote para criar outras coisas, porque no fundo eu toco concertina, mas a música que eu faço não tem nada que ver com a música que se toca com uma concertina no Alto Minho, não é? Existe é uma reação da minha parte àquilo que é pesquisa, à forma de ouvir os outros tocar e poder transformar isso e poder criar, quem sabe, a etnografia de um futuro, não é? Porque esta conversa hoje, daqui a 50 anos, pode ser relembrada de outra forma. E portanto, esta, eu acho é que nós às vezes bloqueamos o passado e estamos sempre a ir buscar a esse passado a forma de trabalhar. Eu acho que é pensar, eu lembro-me, eu costumo fazer uns cartazes da freguesia onde nasci, e lembro-me de falar muitas vezes com os responsáveis e dizer que daqui a 20 anos o cartaz será alguém com Windows 95. Portanto, tem a ver com este sair do lado formal da representação da etnografia e poder trabalhar também aquilo que é o movimento social e o movimento cronológico, não é?
Passando ali ao Ricardo, e há bocado falaste quando sai uma companhia, ou seja, pensa-se já em preocupações ambientais, se vamos de carrinho, mas vamos gastar gasóleo, vamos poluir, isso faz parte do dia-a-dia de uma... dirigir um trabalho como o teu, ou seja, quando convidas alguém, pensas, este tipo é sustentável, é amigo do ambiente, não é?
Assim,
o que é que pesa mais? Pois daqui é a questão financeira também, não é?
Nós aqui no Teatro do Noroeste, Centro Dramático de Viana, companhia residente do Teatro Municipal Sá de Miranda, integramos desde março do ano passado uma rede europeia de teatros, que é a maior rede europeia de teatros, e também aproveito aqui para dizer, com alguma chieira, só há dois teatros em Portugal que fazem parte desta rede, que é a Convenção Europeia de Teatros, que são 56 teatros públicos, e há membros portugueses, são o Teatro Nacional Dona Maria e o Teatro Municipal Sá de Miranda, Teatro do Noroeste, portanto Viana do Castelo. E é para nós uma oportunidade de participar nessa rede, através de uma série de conferências e de iniciativas e de cursos que nos possibilitam irmos a outras cidades europeias. Por exemplo, a próxima conferência, por coincidência, vai ser em Lisboa, mas é rotativa, a cada 6 meses numa cidade europeia. E uma das questões agora prementes, das discussões prementes agora na arte, são estas questões da sustentabilidade, em que de facto são desafios muito grandes e ao mesmo tempo muito simples, que é um bocadinho isso, quer dizer, todos nós hoje já reciclamos, todos nós, enfim, nós gostamos de pensar que já separamos o lixo, já fazemos o nosso pequeno gesto ecológico, mas depois, se vamos convidar uma companhia, e isto neste momento é um grande quebra-cabeças, por exemplo, dirigir um festival internacional e venham grupos de outros países, e nós separamos o lixo, mas de repente estamos a comprar bilhetes de avião e a ter uma pegada ecológica muito grande. E depois, se o teatro precisa de acrescimento, por exemplo, qual é o sistema? É diesel, então? Ou seja, isto tudo, há um convite às companhias e aos artistas para repensarem este tipo de práticas. E como a arte vai sempre à frente, para o bem e para o mal, na experimentação, isto, por exemplo, tem-nos servido. Nós frequentámos um curso durante um semestre com vários membros desta rede europeia, precisamente sobre práticas ecológicas de gestão artística, práticas ecológicas aplicadas à gestão dos recursos, e de facto são desafios atrás de desafios, porque quanto mais nós achamos que somos muito que a nossa consciência ecológica pode estar descansada, mais descobrimos um novo desafio, não é? E por exemplo, nós, quando nós pensamos que, mas nós aqui já estamos, por exemplo, já não bebemos em garrafas de plástico, até já vamos ao requinte de amassar as garrafas de plástico, sempre, porque ocupa menos espaço no ecoponto amarelo. Mas, por exemplo, vendo um bocadinho o que se faz lá fora, em Inglaterra, neste momento, no Reino Unido, que é uma tradição muito grande no mês de verão, nos meses de verão, o teatro ao ar livre, há companhias de teatro, há pelo menos duas companhias de teatro, que se deslocam de bicicleta, integralmente. E a gente diz, pronto, parecem um bando de malucos, mas é um grupo de jovens, são tipo 12 intérpretes, e põem nas mochilas à frente e atrás os adereços, as roupas, tudo, e fazem digressão, vamos imaginar, pelo concelho de Viana, e deslocam-se, claro, tem que ser atores com, não é, pedalada, gente com pedalada.
Não é para mim e para ti. Não.
Mas fazem tudo integralmente, portanto, sem combustível fóssil. E nós podemos, pronto, ou seja, são, claro que não temos todos que fazer o mesmo, mas há de facto alguma reflexão que começa a entrar de uma forma transversal em alguns teatros, no Teatro Nacional em Portugal também, e nós aqui também estamos a autodesafiar-nos diariamente a fazer isso, porque até no meu caso pessoal, posso dar esse exemplo, quando nos dizem que por cada vez que puxamos o autocolismo estamos a interagir com o oceano, podemos pensar, isso é um bocadinho exagerado, mas de facto não é, porque, ou como o meu cigarro que vai para o chão, é só o meu cigarro, mas o meu, o teu, o dele, o outro, portanto, há de facto uma consciência global, cada vez mais, em termos ecológicos, que nos diz que o planeta é mesmo só um, nós somos um grupo de pessoas, pá, de 6 bilhões ou 7 bilhões, e de facto, o meu lixo é o teu lixo e por aí vai. E isso está-nos a servir e, por exemplo, no próximo ano vamos ter dois projetos de teatro, um para crianças e um para adultos, em que, por exemplo, a cenografia é totalmente reutilizável, que é outra, pronto, por exemplo, tipo, outra preocupação. Para que é que serve guardar num armazém um cenário que não se vai usar, ou então reconverte-se alguma parte para aproveitar materiais, mas de que é que serve ocupar, por exemplo, 10 metros quadrados com uma cenografia, porque não pensar desde logo o que é que vai acontecer àquele material quando acabar o espetáculo. E estamos a dar passos nesse sentido e pode ser uma prática muito estimulante. É um bocado desafiante às vezes, mas acreditamos que tem que ser por aí.
Passando aqui ao João, tu pensas nisto quando estás a preparar uma trilha musical? Pensas nestas coisas?
Sim.
És amigo? A tua música é amiga do ambiente?
A minha música é amiga do ambiente. Penso que sim. A minha concertina trabalha a ar. Portanto, tenho medo é que o ar estrague a minha concertina se isto continuar assim, não é? Mas sim, isto é interessante, isto que o Ricardo está a falar, de reutilizar, não é? E depois perceber também como é que os artistas que têm um percurso que não tem que ver com esta reutilização têm dificuldade em encaixar nisso, porque também isso obriga a uma transformação do percurso, não é? Percurso de trabalho. Mas claro que sim, eu acho que cada vez mais existe a reutilização de materiais e a transformação. Vemos aqui, não é? Por exemplo, a Wanda a pintar sobre xisto, reutilizado, e portanto eu acho que é esta capacidade de escolher a matéria sem perder o percurso de cada um, não é? Que nos leva a pensar onde vivemos. Mas acima de tudo eu acho que há uma coisa que o Ricardo falava, que é, nós estamos constantemente a ter cuidado, mas estamos constantemente a descuidar-nos sem querer, não é? E tem a ver com esse a reciclagem, ok, mas depois se calhar a maior parte vai de carro levar a reciclagem. Portanto, tive com um conjunto de somas e perdas que nos levam a andar sempre num limbo de dificuldade, não é? E eu acho que nós, acho que depende também do sítio onde nascemos, como somos criados e como nos adaptamos ao lugar onde estamos.
Ou seja, a educação aqui tem um papel também fundamental.
Certamente, eu acho que tem muito que ver com isso, com a forma de estarmos também. Não quero estar aqui a generalizar, mas nós temos uma forma de estar diferente, não é? de outros países, ou, e isso também é uma adaptação que eu acho que vai acontecendo.
Eu partindo ali para o Ricardo e aproveitando também uma frase de Rui Madeira, da Companhia Teatro de Braga, que dizia-me assim: as cidades têm que ter 200 mil habitantes para a programação cultural ser sustentada. Viana com 200 mil habitantes ainda vai demorar provavelmente muito tempo. Achas que isto faz sentido ou é preciso mais gente em Viana para haver uma certa sustentabilidade, entrando aqui na parte financeira dos projetos?
Sim, Viana, do ponto de vista económico, é sabido que para ter uma economia um bocadinho mais, com uma escala um bocadinho maior, precisaria, ter mais população flutuante. Uns milhares mais de pessoas que trabalhassem aqui e que ao fim de semana até poderiam regressar à sua cidade de origem. E de facto, Viana tem, desse ponto de vista, vamos lá, assim, analisando friamente, do ponto de vista da economia, tem um problema de escala. É uma escala pequena. É pequeno. Agora, uma coisa é ficarmos a olhar, vermos isso como um problema, outra coisa é encararmos que. E não vale a pena também pensarmos em utopias de desenvolvimento, porque há coisas, a mim custou-me muito aqui há uns anos ouvi um responsável político local dizer: não vale a pena pensarmos que Viana daqui a X anos vai ser uma grande cidade, porque não vai ser uma grande cidade. Isso tem que ver também com o facto de já existir o Porto, já existir Braga, já existir Guimarães. E tem a ver com uma série de coisas, acho eu. Por exemplo, eu tenho uma obsessão com os transportes públicos. Quer dizer, o Alfa vai vir à direita, vai a Guimarães e a Braga, não vem a Viana. Ainda, um dia virá. Mas este tipo de fatores contribuem para que Viana continue a ser uma cidade periférica, em muitos aspectos. Nós temos, por experiência, trabalho com pessoas que vêm de fora, vêm do Porto, vêm de Lisboa, e dizem sistematicamente o mesmo: chegar ao Porto ainda tudo bem. Mas são pessoas que andam de transportes públicos, porque essas pessoas existem. Nós somos vianenses, vamos com o carro para todo lado. Eu sou de Dark, eu sou assim. Eu vou ao Pingo Doce, ponho o carro à frente do Pingo Doce. Depois tenho que ir às finanças, estaciona à frente das finanças. Depois tenho que ir no Zé, estaciona à frente do Zé. Mas existem pessoas que, por opção ou por condição económica, andam de transportes públicos e dependem disso. E nós vivemos com pessoas que dizem assim: a gente chega ao Porto, mas depois até chegar a Viana é um castigo. Esse tipo de fatores são fatores de desenvolvimento e, obviamente, que atrasam ainda mais. Depois há aquela questão que durante muitos anos até a SCP chegou a dizer: mas a linha de Porto Viana não é sustentável, não há passageiros. Quando é ao contrário, e nós no teatro sabemos isso por experiência, se não houver comboios é que não há passageiros. É como as pessoas dizem: não há público para o teatro. Não, se não houver teatro não há público. Se houver espetáculos e se nós estivermos lá tipo formiguinhas durante uma temporada, há um dia em que estarão estas pessoas, são pouquinhos, mas se nós fizermos conversas marginais agora todos os dias, daqui a algum tempo eu garanto que essa prática de estar, é preciso muitas casas vazias para ter uma casa cheia, e os comboios também. Se houver comboios, e agora há, por exemplo, uma ligação finalmente, desde julho de 2020, salvo erro, há uma ligação direta Santa Apolónia-Viana, Viana-Santa Apolónia, diariamente. Uhum. E eu tenho acompanhado, lá está, é um hobby que eu tenho, há quem veja futebol, e o número de passageiros tem crescido. Porquê? Porque todos os dias há um comboio e as pessoas vão optando, mesmo as pessoas que até podem ir de carro e tal, mas há um dia lá vão. Tantas vezes o cântaro vai à fonte, não é? Que uma vez deixa lá a asa. Mas sobre a sustentabilidade em Viana da cultura, é essencial o apoio público, quer do município, quer dos poderes centrais que apoiam. Há programas de apoio às artes um bocadinho em todo o país. Mas eu arrisco dizer que, tal como o Sistema Nacional de Saúde, tal como o Sistema de Educação, a cultura, e devolvo-te agora uma provocação, saltando da sustentabilidade da cultura para a sustentabilidade da comunicação social: há bens públicos, como a escola, como a saúde, como a cultura, que têm que ser subsidiados, porque não são financeiramente autossustentáveis. E lanço aqui a provocação, que é: a imprensa, da mesma forma, vai caminhar, está a caminhar, para depender de apoio público sob pena de desaparecer. Porque o que temos hoje, e ainda ontem tive aí um episódio caricato sobre uma crítica que saiu num jornal sobre um espetáculo nosso, porque o que temos hoje não é jornalismo livre, não é imprensa livre, é imprensa comprada. A imprensa pública é o que os poderes pagam. Portanto, o poder que patrocina o meio de comunicação, pois põe e dispõe. Pronto. E, no futuro, para termos imprensa livre, seja televisão, seja rádio, seja jornais, vamos chegar ao ponto, e já há experiências neste sentido no norte da Europa, de haver concursos para apoio público à imprensa livre, porque senão não temos imprensa livre. Temos sempre a imprensa do Trump, a imprensa deste, a imprensa do Balsemão, passa as homenagens, a imprensa da Câmara A, B ou C, e daí que o dinheiro do Estado é absolutamente fundamental para nós podermos ter os nossos direitos diversos assegurados de uma forma sustentável. Lá está.
Isso é fácil de responder e espero que o Miguel não me vá despedir. O apoio pode vir de onde... de quem, né, de uma instituição pública ou de um privado. Enquanto jornalista, desde que isso não ponha em causa a minha liberdade de imprensa, tudo bem. Agora todos sabemos que não é o caso da Rádio Alto Minho, porque também estou cá há pouco tempo, mas que há essas situações de falta de liberdade de imprensa, porque o apoio vem de
privados. Eu não falo da parte da imprensa.
Mas está aqui um tema, não sei, está aqui o representante da Câmara, está aqui um tema interessante.
Sim, falar sim, sobre não, mas eu quando digo isto, não digo da mesma forma do teatro, eu não digo da parte de quem faz, não digo da parte dos artistas, não digo da parte dos jornalistas, mas há, de facto, as tentações depois, sim, como em tudo, de haver, não digo interferências, mas pelo menos... há umas sugestões, há umas coisas que depois que parecem melhor e outras que parecem pior. Isso acontece com os poderes, até com, por exemplo, na arte, acontece com, com o apoio público às artes, há depois coisas que são mais politicamente aceitáveis e, sim, menos politicamente aceitáveis, de onde, sim, a independência é absolutamente fundamental. Porque, desculpem, termino. O dinheiro público é mesmo isso, é público, não é dos políticos, não é do governo, não é do governante de turno, é da sociedade, é dos cidadãos.
Não, eu sei que queres responder aqui. Não,
eu ia falar, por acaso, eu acho que o Ricardo ia falar disso também, porque tem a ver com os concursos públicos para a arte, não é? E muitas vezes os dados a entregar contrariam aquilo que é o processo de trabalho, não é? E levam a obrigações, tanta coisa, não é? Eu não estou muito nessa área, o Ricardo certamente conhecerá bem esses mundos, mas mesmo concursos, não é? Para poder programar e criar através de apoios...
E sentes cada... falta? Sentes-te apoiado enquanto artista? Ou o teu projeto não tem sustentabilidade para entrar nestes lobbies?
Eu acho que trabalho em diferentes coisas e cada coisa tem um espaço pequeno onde vai entrando e trabalhando ao seu ritmo. Mas sim, claro, e trabalho com instituições e trabalho com apoios, não diretamente, não sou eu, não é, que faço essas candidaturas como a companhia faz, e que é um trabalho que é horrível de se fazer, que é mesmo um trabalho muito chato. E que depois leva à perda de muito tempo em coisas aborrecidas e que poderiam ser um espaço de tempo para trabalho, não é? E que às vezes tem a ver só com decisões complexas e de percentagem. Mas no meu caso eu trabalho a partir de outras instituições, portanto, que fazem esses concursos e que fazem esse tipo de pedido, e eu acho que existe algum apoio, mas nunca será aquele que levará um país a ter mais espaço criativo, a ter mais forma de trabalho através do processo criativo.
Mas achas que isso pode pôr em causa a tua sustentabilidade enquanto artista, ou seja, o teu rendimento, no fundo, né?
Porque... Claro que sim. Até porque eu acho que tem que se perder a ideia de que o artista é aquele que trabalha depois da hora. Eu acho que esse é um problema também no nosso país, e também porque não há um espaço nem há um público para manter e para poder trabalhar algumas dinâmicas culturais. Por exemplo, ao nível da arte contemporânea é difícil. Eu lembro-me, quando entrei nas Belas Artes, que o professor do primeiro ano disse que daqueles 62 sairiam artistas, então irónico. Portanto, tem a ver com essa dificuldade de poder vender obras de arte, não é? Porque o mercado é complexo.
Sim, Portugal também é pequeno, não é?
Sim, é pequeno e depois sofre, é um mercado que sofre sempre de ligações e, portanto, não tem só que ver com portfólio, tem que ver com contactos, com formas de estar com os outros. Mas viver da arte é difícil, sim, uhum. É difícil.
Aqui já, entrando aqui já em velocidade para terminar as conversas marginais, não deixo de comparar às vezes Braga-Viana neste aspecto, que Braga há muito tempo foi cidade europeia do desporto, Viana do Castelo vai ser cidade europeia do desporto em 2023, Braga está a fazer uma candidatura 2027 a capital europeia da cultura. Será que há condições de Viana um dia apresentar uma candidatura, tendo em conta isto mesmo de tentar potenciar a cidade, mostrar a sua riqueza cultural, porque ela é imensa, não é? Quando falamos cultura não estamos a falar só daquilo que vemos no Teatro Sá de Miranda ou que vemos nos espetáculos, mas também a arte popular. Há aqui condições para Viana poder um dia, quem sabe, ter esse clique para a capital europeia da cultura?
Eu acho que sim. Mas é necessário aquilo que eu acho que é um ponto de vista sobre o contemporâneo, sobre o amanhã. O contemporâneo e o amanhã. E isto porque é muito interessante uma cidade que tem esta história em torno da etnografia, em torno das vivências do passado e da representação do passado, mas perceber também como é que hoje em dia nós podemos trabalhar com isso sem sermos isso, não é? Ou até nem termos que trabalhar isso para sermos outras coisas. E eu acho que tem que haver essa ligação e essa quebra de muros e de perceber como é que se podem ligar coisas que podem viver num espaço comum de partilha e ao mesmo tempo que têm funções e formas de estar diferente. Eu acho que tem que haver uma percepção de que a dança, eu lembro-me de... No festival, de ter estado a tocar com uma coreógrafa que é cá de Viana e que não vive cá em Viana, não é? Não tem espaço, eu acho que não há um espaço para o trabalho que ela faz cá e, portanto, por acaso é a minha vizinha, a Bruna Carvalho, uma história engraçada porque nós morávamos perto quando éramos miúdos.
Isso está em vídeo, eu acho que já vi isso num vídeo qualquer.
Acho que existe, sim, sim. E portanto, há espaços que não têm lugar, não é? Para alguns movimentos culturais, e podemos falar também de desportivos, não é? E tem a ver com essa capacidade da cidade de responder. Agora, quando falávamos há pouco sobre o crescimento da cidade, é verdade que nós precisamos chegar aos sítios, não é? Mas também há aquele receio da transformação rápida, uhum. E que aconteça aquilo que falávamos há pouco, não é? De repente estarmos a ver aqui, que eu acho que é difícil, o Porto, ou Lisboa, ou Madrid. Mas eu acho que é difícil é essa, o cálculo dessa mudança e a decisão dessa mudança, não é? Acho que é por aí.
Eu sobre esse tema, e Viana fez, tal como Braga, portanto, Viana foi uma das candidatas
à
Capital Europeia da Cultura. Braga prosseguiu, eu até, na minha opinião, creio que será Braga ou Aveiro. Estará aí, há mais duas cidades, acho eu. Mas Braga tem feito de facto um trabalho muito consistente, muito alargado de construção, inclusivamente de espaços culturais. Quer dizer, há depois, para esse campeonato, digamos assim, da cidade, da Capital Europeia da Cultura, há um conjunto de infraestruturas e de investimentos que têm que estar garantidos antes do evento estar atribuído. Depois do evento estar atribuído, há uma. Creio que são 25 milhões de euros para desenvolver a programação, mas há todo um conjunto de espaços culturais, de oferta cultural que tem que estar garantida. Eu acho que sim, eu sou natural daqui, lá está, sou vizinho do João, sou de outra banda, não é, de Dark, e nós já não somos propriamente dois ou três malucos que se lembraram de viver das artes. Quer dizer, em 97, quando eu comecei, éramos dois ou três que queríamos ser atores profissionais e que naturalmente tivemos que ir para fora estudar e tudo mais. Hoje em dia, Viana tem excelentes exemplos de atores profissionais, coreógrafos, designers, músicos, do melhor que pode haver. Não são melhores do que ninguém, mas não são piores do que ninguém. Sim. A nível mundial, europeu, português. Portanto, temos essa massa crítica. E depois temos uma cidade que qualquer vienense que se preze diz que isto é a coisa mais linda que Deus ao mundo deitou, em rio, mar, serra, mas não podemos ficar só aí. E não devemos também, por exemplo, quando o João fala da transformação, não se pode temer essa transformação e não se pode também, porque também há o discurso ao contrário. Ai, Deus queira que isto fique sempre assim, que isto já para a confusão. Sim. Já chega a Braga e o Porto.
Deus queira que não.
Credo. Né? Mas há, existe
isso com alguma frequência aqui em Viana, que é curioso.
Existe este discurso também. Mas isso não, uma coisa não invalida a outra. Por exemplo, se nós pensarmos o que é que a cultura, quando se diz, ai, o que é que a cultura pode fazer? A cultura é um dos movimentos mais transformadores das sociedades que existe. Através da arte e da cultura é possível, de facto, transformar as sociedades a partir da base. Basta pensar em projetos de intervenção social através das artes. O João, por exemplo, ou eu, enquanto encenador, vamos para um bairro social, vamos para um... sei lá, juntamos agora aqui um grupo de pessoas que vão a passar e durante X tempo vamos trabalhar através da concertina do João, vamos, por exemplo, para um bairro problemático intervir ali e o João vai fazer uma residência artística e vai fazer um trabalho, ou vamos pôr uma escola de concertina, por exemplo, naquele bairro a fazer um trabalho continuado. Esse trabalho vai ter uma transformação que não tem nada a ver com arte, tem a ver com sociedade, vai transformar, vai atrair para ali jovens ou menos jovens, depende do grupo etário, que se vão de facto alterar o seu rumo de vida, vão de facto ser transformados pela arte. Portanto, a arte, a cultura tem um potencial enormíssimo. E quando falamos de pequenas cidades como Viana, vamos, por exemplo, pensar, por exemplo, o que é Cannes em França? É uma cidade com uma grande marina, com alguns dos iates mais luxuosos do mundo, mas toda a gente sabe que existe o Festival de Cannes, ok? E que sai, porque também sai nas revistas da vida cor-de-rosa e tal, mas é uma cidade que não existe sem um evento cultural, que é o Festival de Cannes, que é mundialmente famoso, que traz lá todos os famosos. Neste preciso momento, o maior festival de teatro do mundo ocorre sempre no mês de julho em Avignon, que é uma aldeia em França, que é da sur le pont d'Avignon, onde chante, onde... tem uma ponte, a ponte d'Avignon, é uma pequena localidade onde em 1957 o Jean Villard, um encenador, decidiu fazer um festival de verão para sair de Paris e mais ou menos para a malta do teatro ir ali fazer umas coisas, uns encontros e tal. Transformou-se ao longo dos anos no maior, hoje é reconhecidamente o maior festival de teatro do mundo, movimenta milhões de euros de um ano para o outro, é tipo Carnaval do Rio, não é? Passam o ano
por
todo
causa
a preparar.
Da repetição.
A preparar. E, claro. Todos os anos. Portanto, Viana, se decidir, e nós já temos um grande evento cultural há mais de 100 anos que está estabelecido como um produto cultural e que funciona lindamente, que são as festas em honra da Senhora da Agonia. Exatamente. Mas tudo, há todo um património material à volta disso, a partir do qual se pode trabalhar em formas contemporâneas, mas, por exemplo, Viana não deve ter medo de, seja teatro, seja música, seja arte contemporânea. O que é preciso é aquele trabalho de formiguinha, porque há montes de exemplos, que eu só falei aqui de dois, mas se formos ver, há muitas localidades cujo evento ou eventos culturais podem ser altamente transformadores para todos os níveis, para a economia, para a sociedade, e portanto, desculpem puxar a brasa à nossa sardinha, mas o melhor fator de desenvolvimento para investir, que tenha o maior retorno, é a arte e a cultura, não tenhamos dúvidas disso. Só que não é amanhã, é a longo prazo.
Aliás, os romanos, né, as cidades mediam-se um pouco pelo seu desenvolvimento através de quem tivesse um teatro romano, era considerado uma cidade já com uma pujança diferente. Né? Ou seja, o teatro aqui, do ponto de vista da cultura, do ponto de vista do desenvolvimento de uma cidade. Por acaso, quase que respondeste à minha última pergunta, que era esta Viana daqui a 15 anos ou 20 anos, nesta área da arte e da cultura sustentável, como é que a vês? Começando por Ricardo, depois.
Sim, vejo, Por exemplo, há passos que também depois são relacionais, que são muito importantes. Por exemplo, os politécnicos passarem a poder fazer, atribuir o grau de doutoramento. Há depois um conjunto de interações noutras áreas sociais, por exemplo, as parcerias entre a academia, o Instituto Politécnico de Viana do Castelo é das instituições mais importantes do território. Por exemplo, e nós no teatro colaboramos muito com algumas escolas do IPVC. Mas quem diz o tecido académico, diz o tecido empresarial. O que é difícil, de facto, é conseguir cruzar e criar ligações entre o setor cultural, educativo, empresarial. Porque todos nós somos pessoas muitíssimo ocupadas, não é? Temos todos que andar sempre atrás, a correr atrás da próxima cenoura, como eu costumo dizer. Mas Viana tem um potencial, por exemplo, tem um parque industrial que não para de crescer, tem um Instituto Politécnico que não para de evoluir, tem um setor cultural e criativo. Nós, pela nossa parte, vamos fazendo o possível, mas temos uma Câmara Municipal que, em termos percentuais, o investimento que faz em cultura, comparativamente com outros municípios muito maiores, muito mais ricos, é de relevar, sim. É de destacar. Portanto, eu vejo Viana, continuo a ver Viana como uma cidade com enorme potencial para além das festas da agonia. O que é que queremos fazer no inverno? Não é? Junho, julho, toda a gente diz, não façam nada, que isso é, não é? Julho e agosto, não façam nada, já há muita coisa. Não é? Já há muita coisa, mas o que é que queremos fazer durante o inverno? Porque depois isto passa, não é? E depois lá a praça está vazia às 5 da tarde. Não é? E há um imenso manancial que pode e que deve ser trabalhado. Como é que isso se faz? Investindo. Não há hipótese. É investindo dinheiro, porque nós não pomos em causa, por exemplo, ninguém põe em causa o dinheiro que custa educar uma criança na escola, o dinheiro que custa uma série de exames no hospital, e dizemos, mas são coisas diferentes. Não são. Não são. Se pensarmos nos países que estão em guerra ou nas pandemias, vai logo tudo a correr. De repente há alguém que toca um violoncelo no meio de uma praça na Ucrânia e toda a gente se comove. Portanto, isso é a prova de que a cultura, a arte é tão intrínseca e tão necessária ao ser humano como qualquer outra coisa. E por isso eu acho que é assim, é preciso é vontade, um bocadinho de estupidez natural e loucura e atrevimento, porque sem atrevimento não se faz nada. E acho que Viana tem todo o potencial para poder vir a ser. Nós aqui vamos fazendo isso, quer dizer, nós dizemos, nós queremos ser a melhor companhia de teatro do país. Não queremos ser melhores do que ninguém, mas queremos ser a melhor possível dentro daquilo que fazemos. Mas
é uma referência a nível nacional, isso sem dúvida. João, qual era o evento que tu farias em janeiro, fevereiro, para combater esta sazonalidade cultural?
Eu estava aqui, estamos a falar sobre o futuro, não é? E eu penso como é que será a Viana daqui a 20 anos. E acho que tem muito que ver com este raciocínio de pensar o que é cultura e que não é só esta ideia da agonia, não é? Da celebração da agonia, e que existem outros meses na cidade e onde eu acho que existe um espaço para trabalhar. Agora, seremos melhores daqui a 20 anos se existir investimento para continuarmos a trabalhar nesses 19 anos que faltam. Portanto, eu acho que é esse investimento social, e não estou a falar só de investimento a nível monetário, estou a falar também da criação de relações, da abertura de espaços a diferentes projetos, porque eu acho que é na correlação e na junção de diferentes formas de estar e de criar que se chega àquela ideia que eu falava, que é de criar e transformar e fazer coisas novas. Por exemplo, eu gosto muito de um grupo que canta de forma, ou seja, que canta, tem o canto polifónico cá, da polifonia cá em Viana, que são as Cantadeiras de Valde Neiva. Eu já participei com elas em 2012 num festival realizado pela Isca, que era uma performance sonora em que elas representavam as carpideiras, e agora vamos tocar em Tomar nos Bons Sons uma música juntos novamente. E portanto, e é interessante como em Viana poucas vezes nos juntamos ou diferentes projetos se tocam, porque existe, cada um está também a trabalhar o seu espaço, não é? E às vezes esquecemos uns dos outros, mas isso, eu acho que é isso que também nós podemos mudar. E de repente um programador de um festival de Tomar lembra-se de convidar dois projetos da cidade e juntá-los. E, portanto, eu acho que é este raciocínio que às vezes nós temos dificuldade, e é uma das coisas que eu digo também aos meus alunos, que eu acho que é uma coisa importante. O mais difícil na criação é conseguirmos ver de fora. E, portanto, eu acho que é no ver de fora que nós fazemos melhor e conseguimos construir.
João Gigante, Ricardo Simões, agradeço a vossa participação. Também agradeço ao público que esteve aqui a ouvir-nos e foram as conversas marginais. A próxima terá também como tema sustentabilidade ambiental e decorre na próxima sexta-feira às 18h. E não percam, daqui a pouco estamos a falar de cultura, Paulo Baixinho, um artista musical que vai dar um concerto. Obrigado.